Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, Pequenas Dúvidas para Grandes Textos. Ui, sejam bem-vindos a 2024. O jogo continua aqui, vos fala a sua editora amiga da vizinhança, Ana Martino. Dame Blanche, pretérito da revista ficção histórica, em hiato e com problemas, a gente fala disso mais tarde. E tocando aqui o barco desta bagunça que é fevereiro/março de 2024. Explicamos mais o processo. Acompanhando aqui da outra ponta da Zona Leste, ele que cuida de Adélio e Adelaide, a Jota Oliveira. Jota.
Eu queria estar morto. Nem acabou a merda do mês de fevereiro ainda, eu já queria estar morto.
Vai alimentar os gatos.
É, eu não sei como eu vou aguentar até dezembro, não. Eu não sei. Já devia ter acabado esse ano.
Você vê que o clima tá ótimo. E diretamente do Planalto Central, nosso terceiro microfone aqui ativo, Valdson Souza. Valdson, boa noite. Feliz ano novo, que eu não te vi desde a última gravação.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E 2024, né? Fevereiro ainda aí. Parece que a gente já viveu quantos meses?
Não sei, o suficiente pra todos nós perdermos nossa carreira na Amazon, né?
Exato.
Sim.
Gente do céu, ok, pra audiência rotativa, explicação breve, irada, né?
Hoje no final ninguém vai divulgar nada porque...
Não tem aonde, ou até,
não há
até
nada.
Tem. Até tem, mas um pouco mais complexo. É o seguinte, gente, estamos aqui gravando dia 27 de fevereiro, terça-feira, e os livros da Dami, desaparecidos da lojinha do Jeff Bezos, vulgo Amazon, desde sexta-feira. Se fosse só os da Dami, eu já tava com os poucos cabelos que me sobram na cabeça. Mas os da Dami, os da Plutão, os da Noveletter, os da Agência 3 Pontos, da Agência Magda, de Doradassi, da Gutenberg, da Todavia... Um monte de gente. Então, basicamente, o que aconteceu? A distribuidora com a qual a maioria do pessoal trabalha, que é a Bookwire, eles estão negociando, que vai fazer aí algum tempo, com a Amazon, uma melhoria da porcentagem de venda que a Amazon tira, né, de cada livro que você baixa pro Kindle, ou seja, pelo Unlimited, seja comprando. Os valores estão cada vez mais complicados, né? Então, editoras pequenas... Tipo, né, a DB, que é a Faz Brincadeira, que é a menor editora do Brasil, tem 5 metros quadrados de escritório, eu medi, menor que isso, sou de vassoura. Depende muito da Amazon para venda. Então, quando eles comem o nosso lucro, a gente fica perdido. Então, estamos essas negociações. E na sexta-feira, a Amazon unilateralmente tirou os livros da distribuidora, né, no mundo todo. Não é só no Brasil, não é só com, né, os livros de editoras nacionais. A Bookwire é uma distribuidora sediada na Alemanha. E o que isso significa? Os livros ainda estão em outros pontos de venda. Estamos pela Kobo, estamos no Esquilo, estamos no Árvore, estamos pela Google Books, pela Apple, também pelo Biblion, aplicativo da Biblioteca de São Paulo, o catálogo da DB está lá. Mas o grosso da venda é pela Amazon. Nós estamos ferrados. Então você clica na minha página, clica na página do Walter, clica na página do AJ da Amazon, a gente desapareceu, virou purpurina.
É isso.
Né? Em pleno fim de carnaval, quaresma, viramos purpurina. Socorro. Então estamos aqui todos putos e sem o puto, né? Porque essa semana de vendas já era. Então a gente ia gravar um programa pra falar do livro novo do Valdson, né? Tão esperado, aguardado aí pelo pessoal, que já tá tendo uma reação legal de quem conseguiu já baixar antes dessa crise. E nós não vamos fazer por enquanto, porque não tem como a gente divulgar o livro. A maioria do público não vai conseguir ler. Então sentimos
por isso. A gente ficou tanto episódios prometendo, né, o livro.
Nossa senhora, né? Tá elusivo, bicho.
Foi
tá
o ano todo. Não, vem aí.
Vem aí.
Não, fica aí uma dica pra todo mundo que na época da crise das livrarias, não, mas tinha que ser só tudo Amazon mesmo. Pois bem.
Não, né?
E eu tinha entendido errado, achei que tinha sido a Bookwire que tinha tirado, mas não, né? Foi tipo
não, foi
a Amazon mesmo, então.
Pelo menos foi o que a Bookwire me explicou quando eu e mais meia dúzia, né, de editores desesperados na sexta-feira perguntaram: é bug? Foi algum problema pessoal? De indexação, porque também tem a última polêmica.
Sim, de indexação de caráter daquele filho da puta.
É, indexação financeira, né? Então,
isso aí já mostra uma inflexibilidade assim deles, né? Tipo...
É o famoso, galera... você pode conversar com o seu patrão, né?
Aí o patrão vai lá e...
É, como a gente tá, né, ainda não tá lá nas negociações, né? Eu não tenho fontes, então eu só tô trabalhando com as informações oficiais que eu recebi da Bookwire. Claro que eu tô preocupada, caramba, em duas frentes. Como editora, eu tô preocupada que como é que cara que eu mandei um e-mail pros autores explicando, então, né, os livros sumiram, mas eles voltam. Eles ainda estão aqui, aqui e aqui, mas eles, né, a estrela da festa não tá. E como autora, é muito frustrante, porque, por exemplo, eu tinha acabado de fechar uma publi pro Proserpina, e eu vou ter que suspender a publi, né, porque como é que eu vou divulgar um livro que não, de novo, a maioria do público compra pela Amazon, então eu tô desesperada. Quer dizer, eu já passei da fase do desesperado. Sabe aquela parte que você tá tão bravo, tão bravo, tão bravo, que uma hora você deixa de ficar bravo, é só, ok, é atingir a iluminação por meios ilícitos, né? Tipo, você explodiu, ok, depois disso, você já tá lá, então você vai ver que o ano começou já, né? Já tem 5 ou 6 coisas pra ter retrospectiva 2024 e o Ajuda Mão do Sol 2023.
Escrever ou comer? Eis a questão. Qual é?
Parênteses, vocês não ouviram ainda a retrospectiva, né? 4 horas luxuosas, vão lá ouvir. Daqui a pouco você vai ter que fazer, tipo, em capítulos, né?
Partes, né?
É, exato.
Não, isso não. Essa não foi a maior de todas, mas eu posso dizer que foi uma das que, tecnicamente, tá melhor editada, então tá bonitinha, assim, de escutar, tá bonitinha. Gente, e tem uma história que puta merda, viu?
Qual delas, amor?
Não, tem uma... Existe uma... Não, teve uma que ganhou de treta do ano. De todas as categorias. E não. Essa tá realmente, sim, do balacubá. Do balacubá.
Não deem spoilers. Vão lá ouvir. Ouçam pelo Orelo, né? Que aí ó, o 12 ganha uma graninha, né?
Não, e venham falar, porque eu descobri que a retrospectiva é um episódio que as pessoas escutam no sigilo, né? Tal como tem pessoas que gostam, que não sentem a vontade de gravar, porque, ai, não, mas tem meu amigo nela. Então, é porque seu amigo fez merda pra caralho, né? Mas, enfim, tem pessoas pra não se comprometerem, né? Escutam, mas não falam o que escutou. É tipo aquela mortadela que você gosta, você bota no pão sempre.
Ninguém quer assumir que gosta da fofoca.
Como é não falar pra ninguém? Então, não sejam essas pessoas. Só venham, comentem, dê seus pitacos, fala que pode melhorar, tamo aí. Se vocês tiverem medo de fazer isso em público, a gente tem um grupo do Telegram dos Trabalhos. E o link tá em todo episódio aqui. Então, vai em qualquer episódio e vai lá no grupo e fala: eu vi a retrospectiva e eu quero desver, tá ligado? Essas coisas.
A gente ainda tem que lançar a camiseta retrospectiva, eu sobrevivi.
Exatamente, exatamente.
Não, é mais polêmica do que uma série do Chico Felitti aqui, troço. Deus do céu. Tem umas coisas lá que você fala, meu Deus! E já começamos o ano que é começando, mas a ideia aqui é, ok, sobrevivemos a 2023, vamos sobreviver a 2024, né?
Temos. Estou em dúvida.
Estou em dúvida? Não.
Como diria a Laerte na treta das AEs, já não estou muito segura disso.
Gente, ainda assim eu amo a Laerte. Então,
não, a Laerte é maravilhosa. Não, desse
ela é maravilhosa, cara. É. Encontrei ela ao vivo uma vez, cara. Fiquei até nunca travei na frente de celebridade mesmo. Eu trabalhei com várias. Mas eu vi a Laerte no final. Olha! E foi lá o Santo Senhor Sabatino, meu marido, dando aquele empurrãozinho. Vai lá! Eu pedi autógrafo.
Fui. Mas como tá faltando um gancho aqui, Ana, sobre o que, que a gente vai falar hoje?
É o que eu tava tentando, né? Hoje minha cabeça tá indo de Rio a São Paulo, passando por Belo Horizonte. A gente tem planos de ideias para 2024? O que que, afinal de contas, esses 3 escritores reunidos em pontos diferentes de São Paulo e do Planalto Central têm em mente para este ano? Porque tá uma bomba? Tá. Mas cabeça tá sempre a mil, tentando pensar o que que vai rolar, o que que quer fazer.
E voltar pra Amazon.
A primeira coisa, check, né? Não dá um bilhetinho pro Jeff Bezos. Não, o que tá no nosso controle, né?
Ixi, então nada. Nada tá no meu controle. Mentira,
e nem escrever é algo assim que tá no nosso controle tantas vezes.
Exatamente. Baixar aqui um aviso da Enel, ó, vamos cortar a sua energia, acabou, não escrevo mais. Vou lavar prato em restaurante, nunca mais vão ouvir falar de alguma coisa minha escrita. Mas deixa eu começar então. 2024. A única coisa que eu tenho que nem Satanás subindo do inferno, nem Deus descendo do céu tira, é a publicação Tesouro de Gama. Essa já tá feita, vai acontecer. Meu conto já foi enviado. Eu não sei qual vai ser a reação das pessoas ao ler aquela coisa, mas tem coach capilar. Eu só vou dar esse spoiler. Tem coach capilar e Rinha de seitas e coach capilar. Esse foi o meu tema pra Tesouro de Gama. Ah, e tem uma baleia também, mas enfim, isso aí é pra outro...
Tem previsão de quando vai sair?
Olha, fim do ano. Não sabemos exatamente quando, não fomos informados. E você tem aquela possibilidade, né? Espero que não, mas ocorrer problemas, né? Tipo, alteração do preço do papel. Isso aí afeta na produção. Tem muita coisa que afeta no financiamento coletivo. Então, o que a gente sabe é que tá programado pro final deste ano, por enquanto, né?
Final, tipo... Qual mês, assim?
Ah, olha, eu chuto o último trimestre, assim, quarto trimestre.
Uhum.
Quarto trimestre, tá certo? É, quarto trimestre.
Ah, tá certo.
E enquanto a gente tá gravando esse episódio, eu estou sob tremeliques, ansiedades e insônia por conta do sorteio da Suprasuma, né? O sorteio, né? O concurso da Suprasuma. Isso é o impostor falando, gente. Eu já comecei a não ter mais fé no meu texto. Nossa, seria bom se fosse sorteio, tipo, carta da Xuxa, né? Que aí tem mais chance de eu ir do que aceitar o que eu escrevo. Mas... estamos no aguardo disso daí, né? Tô com o manuscrito dos Contos da Mordidinha aí pra ir pras pistas, né? Estamos aguardando tudo isso. Mas agora, de expectativas, eu tô há um tempo com a orelha queimando pra escrever alguma coisa. E isso é uma sensação muito boa. No final, eu vou... depois, pra não me estender muito aqui, eu falo coisas que eu tô assistindo, que eu tenho pensado em escrever. Eu tenho lido bastante, finalmente tenho tido mais tempo para ler e é muito doido, né? Quanto mais você lê, mais você fica afim de escrever, né? Tipo, a gente fica brincando dessa coisa de que escritores que não gostam de ler e tal, mas o escritor que não gosta de ler, ele vai escrever mal pra caramba, né? Ou senão ele vai ficar replicando as mesmas ideias, porque a gente precisa de um local ali pra alimentar, né, a fornalha, né? Pra mim, quando leio, é como se estivesse jogando carvão dentro da fornalha.
Né?
Então, é meio que isso, assim. Mas acho que depois eu falo sobre essa parte. O que eu espero mesmo é um lançamento bom aí de Gunner. Espero estar na Suprasuma. Provavelmente você que tá escutando agora já sabe que eu não estou, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver. E plano de publicação, estamos esperando. Se tudo der certo, vai ser maravilhoso, mas... finalmente, tipo, o que eu prometi que eu ia fazer no passado, que era publicação, foi o que eu conquistei no passado, mas que só acontecerá esse ano, né? Então estamos aí no aguardo das próximas coisas.
É, tá sempre pensando pra frente, né?
E positivamente, né, Silvio?
Olha, você tem que saber os seus gatos pra alimentar, esse é o seu objetivo de vida, tem que alimentar os gatos.
Verdade.
Waldson, com essas perspectivas 2024, você que agora também é diretor de cinema, além de autor de
ficção,
quando é o curta?
Então, o curta a gente está nesse momento em fase de pós-produção, assim. A gente já teve... a gente está no segundo corte do curta, o que significa que, sei lá, a gente já tem essa edição que é muito inicial ainda, né? Mas ela já é a segunda versão dela. E aí está sendo interessante lidar, porque também é isso, né? Você lida com o material que você conseguiu gravar, e no set teve alguns dias que a gente enfrentou alguns problemas, assim, de técnicos mesmo, né? Então, muita coisa que eu imaginei que seria gravada de determinada forma, a gente não conseguiu gravar. Isso é normal, né? Às vezes cai um plano ali que você queria muito, mas não dá tempo. E aí a edição, você lida com o que você tem, né? E você tem que transformar em algo que ainda faça sentido de acordo com o roteiro. Mas a gente tem uma história amarrada, uma história ali que tá sendo contada, e tá nessa segunda versão. Existe um prazo, né? Como faz parte de um projeto, assim, eles têm que dar contrapartida, então o curta tem que estar pronto até mais ou menos as fim da primeira quinzena do próximo mês, né, que é março. Ele tá bem cru ainda, não tem trilha sonora, ainda tem que editar algumas coisas, mas tá bem encaminhado, assim, né. E isso é algo que eu quero fazer, né, continuar estudando o roteiro, porque eu gostei dessa experiência. Eu não sei ainda se eu vou continuar focando na parte de direção, talvez eu volte um pouco, realmente pra escrita, né, de roteiro, então talvez escrever outros curtas, e talvez arriscar um longa, assim, que eu não sei se eu encaro ainda, mas acho que só de se eu conseguir testar e treinar algumas coisas em outros roteiros de curta, mesmo que não sejam gravados, sabe? Eu também dei essa sorte, assim, de participar de um curso que eu já pude escrever algo que já foi gravado também, né? Mas eu acho que esse exercício, assim, de treinar mesmo a escrita nesse outro formato vai ser legal. E aí, acho que coisas mais concretas, né? A gente iniciou o ano aí com o Plumen, vai fazer um mês, né, que o irmãozinho mais novo de Biocenic saiu. Eu fiquei muito feliz, assim, com o lançamento, com a versão final do texto. Apesar desse rolê que aconteceu agora, que, tipo, coisas que a gente não tem controle, né? enfim, a ter paciência e esperar voltar para continuar divulgando e falando sobre, né, que tava nos meus planos aí, leitura coletiva, participar de coisas e continuar falando sobre o livro, né, porque, enfim, encerra uma história que para mim é muito importante porque foi a primeira, né, então... Primeiro, assim, que foi publicada, então tem um carinho, assim, e todo o trabalho que a Dani Blanche fez e a Ana, assim, de não só acreditar na história, mas também fazer a continuação acontecer de um jeito que, enfim, de dar retornos e a história ficar boa, assim, com coisas que eu queria fazer, né? Aí já comecei a receber alguns feedbacks, pessoas que leram vieram falar comigo, e isso é sempre muito legal. E aí também, crescendo coisas... estão confirmadas, mas é aquilo, né? Não sei exatamente quando tem o próximo Vem Aí, que eu andei falando em outros momentos, no ano passado. Tá sendo adiado, mas por bons motivos, assim, né? Quando lançar, vai lançar de uma forma que eu não esperava que ia acontecer nesse formato. E aí, de novo, né? Eu não posso falar editora, não posso falar título nem nada, mas é um livro que eu escrevi a primeira versão dele em 2013. Então, são... 10 anos aí, né? Tipo, antes, sei lá, antes de Oceanico, eu escrevi essa outra história que hoje é uma coisa totalmente diferente. Então, é legal também ver que manuscritos que às vezes você coloca na gaveta ali em outro momento, você consegue trazer um respiro para isso, né? Esses são os planos, assim, mais concretos, né? E aí, depois, num outro bloco, a gente pensa em termos de escrita mesmo, né? De outras coisas que, enfim, estão encaminhadas, coisas novas e ideias que eu tô tendo também. E você, Ana?
Bom, eu também tô na fila, né, das pessoas esperando pela suprassuma. Acredito que vai bater o recorde da minha maior espera, né, porque o meu recorde até o momento é 280 dias para uma revista. Foi publicado, mas demorou 280 dias, eu já tinha esquecido que eu tinha mandado o texto, para vocês terem uma ideia, né? Eu tô acostumada com 6 meses de fila, com 7 meses de fila, então às vezes até esqueço que eu mandei o texto para suma, eu lembro, fico ansiosa. Tá? Se vocês aí estão ouvindo, vocês com certeza já sabem se eu passei ou não, ao contrário da Jota, ainda tem um fio muito pequenininho de esperança, mas também se não deu, não deu, vida que segue, traduz, manda para outro lugar.
É a mãe da decepção esse fio.
Um parêntese, eu nem sei se eu tenho esperança, porque eu também mandei e nem mencionei, né?
Tá todo mundo aqui na fila,
qualquer,
né,
coisa, se nenhum de nós três passar, a gente junta os três textos no book e faz uma cola.
Exatamente.
Fracassos da suprassuma.
Ah, vai se catar. No meu caso, vai ser o fracasso volume 3, mas tudo bem, a gente vai tentando.
Aí você pede uma música.
Aff, eu demorei 4 anos pra entrar na Clarkson, demorar 3 edições pra entrar na suprassuma, não vai ser o fim do meu mundo. Então, o que acontece, né, 2024? Não tem. Estou terminando a segunda versão do manuscrito, que é completamente fora do que eu costumo escrever, né? Propuseram um texto... né, e eu estou aqui desesperada para ver se eu consigo fazer isso funcionar. Não sei se eu estou conseguindo, mas já teve gente que leu, pra, né, fez o beta reading, falou um monte, corrige, volta, remonta, né? Eu tomei umas traulatadas na cabeça do mundo editorial final do ano, então ainda estou meio vendo estrelinhas na minha cabeça. Faz parte do show, mas, né, você fica meio na dúvida sobre o que você quer fazer ou não. Então, por um momento, é terminar isto e ver o que rola, né? Já com planos para a próxima história, já faz um tempo, era meu projeto do ano passado e não deu certo porque, entre outras, eu tive milhões de problemas, não consegui concluir, fiquei muito bravo. E tô, né, falando Vem Aí, o Vem Aí mais difícil depois do Flumen é o meu, né, da Plutão, que eu vivo anunciando, né, a gente anunciou o título, que é Saudades do Brasil, ainda não saiu, né? Há o planejamento de relançar o Senhor Tempo Bom, que é meu livro pela Plutão, e no embalo lançar finalmente o Saudades do Brasil. Já tô com a capa, olho pra capa, ilustração da capa, né, fico assim, hiperventilando, porque esse também é um projeto já antiquérrimo. Primeira versão do Senhor Tempo Bom era 2007, primeira vez que eu escrevi alguma coisa daquele universo de 2007 para 2020, quando saiu o Senhor Tempo Bom, veio a pandemia, daí ninguém lembra que saiu o Senhor Tempo Bom, até aqui.
Eu lembro, então... que eu adoro esse livro, eu quero a continuação.
Em breve nas livrarias, né, se tudo der certo e se a Amazon ferra a gente de novo e assim por diante. Então, a corrida constante é essa, né? A criação continua, né? Apesar dos pesares, apesar da sombra né? Das tristezas, eu sempre acho engraçado que eu lembro sempre que o Winston Churchill falava que a depressão dele era um cachorro preto sentado em cima dele. Assim, a minha é um vira-lata amarelo, dog e caramelo, que é bem uma depressão tropical. Para manter, né, o show funcionando, da parte da DB, Oswaldson, né, teremos planejados 3 lançamentos para este ano. Estamos lidando com terror, uma peça de fantasia e uma peça de ficção científica. Me deixaram bastante contente, porque são coisas muito fora do que eu costumo ler e costumo publicar. Então, me divertiu bastante. Agora, aproveitando parênteses, né, para a pessoa que está perguntando quando é que eu vou abrir de novo chamada na DB, não vai ser 2024, gente. Sinto informar, este ano não tem, porque não tem autora. Não tem editora o suficiente para cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas manterei vocês informados. Fecha parênteses. Então, todo mundo só o pó da rabiola, mas a gente continua escrevendo. Continua tendo ideia para escrever. Então, isso puxa pro próximo bloco.
Como abrir uma editora se eu só tenho R$6 no bolso? Eis a questão.
Ah, Jota, você falou que assim, o que, que você anda lendo para botar o combustível aí? Você falou, fala no próximo bloco, o que, que anda chamando a sua atenção aí?
Eu tenho lido bastante ficção literária, tenho lido bastante coisa de ficção literária. E foi nessas andanças aí que eu me deparei com minha nova musa da literatura, Ana Paula Maia, dando uma licencinha aí para ela entrar. Né? E dificilmente vai, sabe? Eu acho que é provavelmente a melhor leitura que eu fiz nos últimos 5 anos, fácil assim. Que é a Camila Sosa Vidjarda, né? Autora de O Parque das Irmãs Magníficas. Irmãs Maravilha é o bonde, é outra coisa.
Não, eu tô com ele aqui pra ler.
O Bonde das Maravilhas é a nova sensação.
O Parque das Irmãs Magníficas eu ganhei de Natal. Tô pra ler, tá aqui na minha pilha.
Esse é incrível, Sou Tonta por Te Querer também é maravilhoso. Por que que essa pessoa me chamou tanta atenção? Porque é uma autora travesti, né? Era uma autora travesti, que ela foi prostituta e tal. E, bem, o Parque das Irmãs Magníficas é o que eu considero uma obra perfeita. E ela não é perfeita como ficção literária. Ela é perfeita como ficção literária e como fantasia. Então, para mim, quando a pessoa consegue juntar as duas paradas, que é uma coisa que eu sempre quis como autor, e faz isso do jeito que essa desgraçada, linda, maravilhosa fez, é coisa para você aplaudir de pé a igreja, sabe? E a autora, assim, os posicionamentos da autora são sensacionais também. Com pessoas que perguntam se o que ela escreve é biografia, autobiografia, né? Que inclusive vai rolar a pauta para episódio em breve disso daqui. Tem uma outra frase muito boa também, que é sobre pessoas que gostam de falar que gênero literário é melhor que o outro. Ela faz uma comparação de que esse tipo de gente não é muito diferente de gente que fica se perguntando se pessoas trans e travestis são homem ou mulher, sabe? É uma grande discussão imbecil que não interessa para as pessoas, mas elas não têm o que fazer e ainda assim a fazem. Então é uma autora assim, de um calibre absurdo. Assim. Calibre absurdo. É o tipo de pessoa que você tem raiva. Que ela tem 41 anos só, faz teatro, canta, escreve, dizem que faz café. É foda, é foda.
Famoso, eu quero ser você quando crescer, é isso?
Pois é, e eu já tinha esse objetivo de escrever algo nessa linha, né? Então ela acaba sendo um baita de um incentivo assim, até em como pensar a literatura. Ela mudou um pouco, não é que ela mudou o meu jeito de pensar a literatura, mas ela me deu coragem para dizer algumas coisas que normalmente eu só deixava no sigilo, né?
Uia.
Tipo, o quanto que fica muito claro, assim, que quando você escolhe, né? Já diria obra e martel, Game of Thrones, né? Você só escolhe um dos lados da brincadeira. Um dos lados você perde metade da brincadeira. E a Camila, ela escolheu os dois lados, né? Tanto o especulativo quanto a ficção literária, e é maestra nos dois. Então, me fez começar a pensar muito sobre essas paradas de a escrever sobre um tipo de literatura, escrever literatura de prêmio, escrever literatura comercial. Eu já achava isso a grande bullshit. E aí, quando vem alguém que ganha prêmio assim a rodo, escreve bem pra caramba e vem com essa, a gente ganha aí um empoderamento, né? De poder soltar nossos demônios também. É, além disso, eu também li. Eu tive o desprazer de ler A Cantiga das Serpentes e dos Pássaros e
das
Cobras e Largatos. E é totalmente... Todos os elogios que eu fiz pra Camila, é tudo o contrário pra esse. É uma merda, gente. Então, é uma ótima aula do que não fazer, né? Então, e eu acabei de ler também A Palavra que Resta, do Estênio Gardel também, o brasileiro.
O que você achou?
O
que ganhou
o trouxa do sol? Eu gostei. Tem o Ressalvas... Mas muito provavelmente essas ressalvas foi porque eu li logo após ler O Parque das Irmãs Magníficas. Aí fica difícil. Fica realmente difícil. É, não, de verdade, fica difícil. Não, a culpa foi minha.
Acabei de descobrir que livro que eu vou pegar na minha pilha aqui pra adiantar.
O livro do Stênio, ele é muito... Ele é experimentalismo. E chega uma hora que eu fico, meu Deus, onde eu tô? Aí eu tinha que estar mais concentrado. E eu acho que eu tava mais na mesma vibe que eu tava quando eu li a Camila. Aí, porque tudo isso aqui é sobre escrita, né? E todos esses livros, eles estão me fazendo querer escrever muito por motivos diferentes, né? A Camila, porque eu gosto muito dessa... Usar o fantástico com temas sérios, mas também trabalhar a linguagem, é uma coisa que é minha característica. E quando eu vejo autores que se esforçam nisso, ao invés de só ficar enchendo linguiça com rolê fantástico, vocês vão ficar fazendo divagações e filosofações e diabruras sobre o homem consigo mesmo, né? Eu acho mais interessante. Já a Cantiga dos Pássaros, eu queria escrever mesmo para fazer alguma coisa melhor, porque eu falei, não é possível que essa... Não, é sério, eu fui querendo gostar, porque eu gosto muito de Jogos Vorazes. Mas esse não deu, cara. Esse não deu, assim. É realmente desprezível. E o Stênio também, a parte do experimentalismo e tal. Por um rolê que tem... Eu já tenho observado isso há um tempo, que tem tocado muito cinema, a indústria de anime, de mangá, a música, que são as histórias anticapitalistas de rico se fudendo. Então, eu tenho visto muito esse tema de Parasita, agora com Saltburn, você tem Succession, tem The White Lotus, agora tem Dungeon Meshi, diz que esse Poor Things também é a mesma coisa, né, que vai pro Oscar agora. Então eu tô vendo uma vertente dessa crescendo e eu tô muito afim de testar coisas nessa linha de vamos fazer rico se fuder escrevendo coisas. É o que tá sendo o meu império romano atualmente, assim, tipo, como fazer rico se fuder estilo Saltburn, porque muita gente não gostou de Saltburn, mas eu acho maravilhoso como Saltburn é tipo um monstro de slasher que ele só existe por causa de um problema que o rico tem, que é trazer pessoas pra dentro da sua casa. Ah, ele é pobrezinho, vamos fazer ele sentir um pouco do que é ser rico. E aí o monstro vem, tá ligado? Eu acho maravilhoso, até porque, tipo, eu tô me estendendo, mas tem uma fala do Anderson Silva que é muito boa, né? Que ele tá falando, não, que... Ele tá falando dos esportes de preto, né? Não, preto não escala. Preto não pula de bungee jump. Porque nós temos medo de morrer, porra. E a gente tem mais o que fazer, sabe? Tipo, e meio que com pobre é isso que acontece. Pera, Saltburn, você convida um pobre desconhecido pra dentro da tua casa pra dormir lá, pra fazer o que quiser. Cara, quem faz isso em sã consciência, sabe? Tipo... E aí eu tô muito nessa vibe, assim, pensar essas coisas estranhas que só a gente com muita grana tem, que tem muita grana faz, e os monstros que podem aparecer a partir disso. É algo que tem tomado muito minha mente. Desculpa aí por me estender pra caramba, mas eu posso falar 3 horas sobre isso.
Não podemos, mas não vamos, tá?
Não vamos.
Próximos episódios, gente.
Fique pro After Hours. Aldo, sua vez. O que anda sendo seu império romano aí, como falou a Jota?
atualmente eu tenho pensado em formas de modificar algumas coisas no que eu tenho feito também. Eu andei testando algumas coisas mais em termos de linguagem, assim, tem um manuscrito que até hoje foi o mais longo, assim, que eu fiz em termos de quantidade de palavras, então, por si só, já foi interessante fazer uma história maior. Acho que deu, sei lá, umas 80 mil palavras, assim, o que pra mim não é comum, né? Geralmente eu fico ali, quando não novela, em romances mais curtos, assim. É, então, pra mim, fazer algo mais longo me ajudou a pensar em algumas coisas e me deu mais espaço também pra trabalhar personagens de uma maneira mais, não necessariamente mais detalhada, mas talvez mais desdobramentos, assim, um arco mais longo, né, justamente por esse tempo, assim. E aí o que eu fiz nesse, em vez de mudar o foco e o ponto de vista somente, que eu já tinha feito em outros, em primeira pessoa, eu mantive uma terceira pessoa ali que acompanha todas as personagens, e às vezes essa terceira pessoa tá acompanhando todos juntos, porque são um grupo de amigos, mas às vezes ela vai indo, né, pra história de cada uma, assim, paralela também. E foi legal fazer isso, eu também tenho me preocupado mais com planejamento, então histórias que, sei lá, eu já imagino que vai ter continuação, eu já planejei o segundo, assim, então eu já sei exatamente o que eu vou fazer no segundo volume, mesmo que eu não tenha começado a escrever ainda. Porque em outros momentos...
O Atilane ataca novamente.
Ah. E aí eu voltei a me preocupar um pouco mais com isso, assim, com direcionamentos, né, em termos de projeto maior, porque eu acho que em outras coisas que eu escrevi, eu sabia para onde eu queria ir, mas não exatamente como, sabe? Então, era depois que eu já tinha, sei lá, feito um conto, aí depois escrevo algo maior nesse mesmo universo, eu sabia que eu queria chegar lá, mas eu não tinha registrado necessariamente, assim, com mínimos detalhes, né? Tipo, não, isso aqui vai ser nessa parte, essa parte já toma essa. Então, eu senti isso, né, com esse projeto, assim. Tentei reescrever, mas perdi o fôlego justamente por ser um livro maior, e aí no momento estava acontecendo muita coisa na minha vida, eu senti que isso estava interferindo no relacionamento das personagens na reescrita, eu querendo mudar coisas, e as personagens começaram a ter outras percepções dos problemas delas, por causa dos problemas que eu estava enfrentando. Então eu falei, não, essas personagens não agiriam assim dessa forma, que sou eu que estou, sei lá, sentindo coisas demais. Então eu resolvi deixar ele parado, assim, mais um tempo.
É sensitivo ele, né, gente?
Terapia.
Pois é, porque eu fiquei, velho, eu escrevi isso aqui, eu tô mudando, não porque eu acho que vai melhorar o texto, mas é porque, tipo, minha cabeça tá fodida, então eu vou deixar pra reescrever isso aqui em outro momento, quando eu tiver com essa questão mais resolvida. Aí eu fui escrever outra coisa pra ajudar a escoar essa questão que tava acontecendo, e foi fluindo, assim. Então esse manuscrito eu quero retomar nesse ano, é uma certeza, assim, minha. Eu quero reescrever esse primeiro volume e começar o segundo, assim. Não sei se eu termino mesmo o segundo, mas é algo que eu também preciso desse fôlego concluir, porque assim que eu reescrever, eu quero começar a escrever o segundo, né? Mesmo sem ter mandado pra nenhum lugar, assim. Ou mostrado pra ninguém, mas é uma história que acho que ela precisa nascer em conjunto, assim, sabe? E não posteriormente. E em termos, assim, de talvez pensando em algumas leituras que eu fiz mais de literatura contemporânea, não necessariamente especulativa, eu comecei a pensar muito assim em memória, em autoficção. Eu já tinha abandonado um pouco essa ideia de tentar proteger muito, assim, das minhas interferências pessoais, das minhas histórias, né? Que, sei lá, chega um ponto que você entende que tudo que você escreve tem algo seu, então não faz sentido
Exato.
Achar que, ah, não, esse aqui tá pessoal demais, não vou colocar isso. Então, acho que
a gente vai meter a velhinha do carpete pra você, viu? Ai, que eu não quero botar a minha biografia. Besteira! Tudo besteira!
Não,
vai, põe pronto, vai, põe pronto.
Teve outros momentos que eu já fui mais assim, ah, não, vou até mudar isso aqui pra não ficar muito parecido. Hoje em dia eu tô tipo, quem quiser achar que eu vivi isso aqui, acha.
O Waldson do presente olhando pro passado, mas era burrinho, né? Oh, meu Deus!
Pois é. Porque acho que quando a gente aprende a usar isso a nosso favor, ou mesmo modificando ou não se importando, começam a surgir coisas boas que, sei lá, que de alguma forma conversam com as verdades sobre o que a gente acredita, né? Então, acho que ver outros autores, assim, porque nessa literatura brasileira contemporânea, assim, atual, tem muita coisa, assim, né? De gente que, sei lá, faz autoficção mesmo. Aí eu fico pensando, por que que eu tenho que me incomodar com uma coisa ou outra que aparece, né? Então, tô abraçando esse lado, assim, de, tipo, sem me preocupar também com o resultado, se vai, pra onde vai, quando vai, mas tá sendo bom escrever. Era uma história que, inclusive, no começo ela não tinha elemento especulativo, assim, que eu fiquei, ó, finalmente. Finalmente não, né? Porque eu sou de boas com escrever ficção especulativa. Mas eu tava assim, ó, uma ideia aí que não tem elemento especulativo. Depois apareceu algo, né, pra entrar ali no meio. Então, acho que vai ser algo bem discreto assim mesmo, não é um elemento especulativo, mas que tá lá de alguma forma bem de plano de fundo. E é isso, acho que trabalhar nessas coisas que já estão encaminhadas, assim, né, que eu posso reescrever, pensar nessas novas formas de escrita, porque eu vejo isso também como repensar o que eu já fiz e aprimorar algumas coisas, no termo até de estudo de técnica, né, de pensar em coisas mais diferentes, assim, de técnica mesmo, e ver onde tudo isso vai dar, né, tipo, agora lidando com outras questões de tempo, assim, porque eu voltei a trabalhar, então meu tempo vai ser mais restrito, mas ao mesmo tempo eu tô sentindo um fôlego, assim, de, ó, vai dormir uma hora mais tarde, mas você vai escrever. Então tem dia que eu chego em casa muito cansado, mas eu escrevo mesmo assim. E
tem sido essa vibe, assim, mesmo.
A provocação que eu faço.
Ih, meu Deus.
O que não é autobiográfico? Na escrita.
Ah, tem bastante.
Não, eu discordo.
E eu ainda...
Sei lá.
Discordo plenamente.
E eu ainda complemento essa pergunta. Quais pessoas a gente acha que não fazem autobiografia? E por que a gente acha? Quando, na verdade, elas também estão fazendo.
Eu posso responder essa. Existe um gênero literário que eu não considero autobiográfico.
Que seria?
Biografia.
Ah,
não, tô falando sério, para pensar nisso. Vamos lá, vem comigo, Ana. Vem comigo que você não vai se arrepender. Todo texto ficcional é o artista falando sobre a realidade que o rodeia. Se ele tá estudando sobre algo que ele não conhece, ainda assim ele tá estudando no seu tempo. Então, é a realidade que o rodeia de alguma forma. É a visão dele sobre um determinado assunto que ele só conseguiu através do tempo de vivência que ele tem, dos conhecimentos que ele tem. Logo, é o ponto de vista dele sobre todas as coisas. Independente ou não, vão estar os valores dele ali. Então, de acabar de ser autobiográfico de alguma forma, porque são as formas que ele pensa que vão estar ali. Na biografia, que você tá pegando a história de outra pessoa e modificando, mentindo sobre a vida daquela pessoa para que ela se torne tecnicamente palatável, aí não é autobiográfico.
Eu vou discordar e já puxar para o meu lado sobre as influências, porque pessoa que trabalhou, estudou biografias políticas, olá, tudo bem, eu fiz um mestrado em cima disso, a gente pode puxar a sardinha do mesmo personagem político, esquerda para direita, de acordo com o perfil do autor. Então, por exemplo, não existe a ideia, né?
Mas aí ela não é uma biografia, ela é uma ficção.
É que
as biografias, elas são vendidas como se fosse a verdade ali.
Mas
não
existe, né? A primeira coisa que você aprende no primeiro ano de jornalismo é que não existe verdade, né?
Exato.
Do ponto de vista. Biografias também, por exemplo. A gente fala que existe a biografia definitiva de George Washington, que é do Ron Chernow, que foi o mesmo cara que escreveu a biografia do Alexander Hamilton, que virou o musical aquele da Broadway, tá? Mas a gente fala que é a mais definitiva possível, porque ele pegou esses dois lados, né? Ele tentou balancear. Mas, por exemplo, a gente tem uma biografia definitiva de Getúlio Vargas. É impossível fazer porque vai estar, né? Vão querer puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Então, você precisa ler várias biografias para você ter uma ideia, né? Mas é que, no final, nós somos tudo ficção. Ou, como diria RuPaul, nós nascemos e o resto é drag, né? É tudo invenção. Aí você falou, Waldson, da ideia da autobiografia e da nossa experiência no papel. Eu lembrei da Anne Lamott. Eu sempre recomendo o livro dela para pessoas que falam, como é que você tem um livro para pessoas que querem aprender a escrever, que saiu, eu acho que foi para o Arqueiro, se não foi para o Arqueiro, foi. Que é o Palavra por Palavra, Bird by Bird, no original, que ela fala assim, você é dono de tudo que aconteceu com você, conte as suas histórias. Se as pessoas queriam que você escrevesse sobre elas de uma maneira mais interessante, vizinha, devia ter te tratado melhor. Adoro essa frase. As pessoas, se você queria aparecer bem na fita, você devia ter me tratado melhor. Manilamos é perfeita. Palavra por palavra em português. Estou tentando lembrar se foi pela Arqueiro ou se foi pela Martins Fontes. Eu já vou me lembrar.
Foi pela Sextante aqui.
A Sextante, Jesus Cristo, né? Pum, pum. Né? Porque
eu já estou procurei. Inclusive, o subtítulo é muito bom.
Instruções, eu amo ela.
Escrever e viver.
Não, eu adoro ela, porque ela também trabalha essa da autobiografia, a vida dela como professora de escrita e como autora, como mãe solteira, como alguém que perdeu o pai cedo para um câncer, e tudo isso envolvendo, né, o que os angloparlantes falam de warts and all, tipo, todas as sujeiras, todas as encrencas. Ela fala que ela é alcoolista em recuperação, ela dá os podres, tá? Vou dar a ideia de como é que você conta essa história escrita. Eu tenho muito pensado também em autoficção, porque eu fui atropelada por dois livros da Annie Ernaux, no Nobel de Literatura 2022, que saíram pela Fósforo. Eles são fininhos, mas eles são dois socos. É tipo, você não tá com o popó sem luvas, o cara te pia na lona. Que são A Filha, A Outra Filha e O Lugar. O Lugar, né, foi o primeiro livro da Annie Ernaux e é uma traulatada, que é a história autossociobiografia. É a biografia dos pais dela, que eram, né, de origem camponesa, no norte da França, é no período entre guerras, que foi uma desgraça, e como ela, com a ajuda do pós-guerra e as coisas sociais, subiu de vida, se tornou professora, casou com um cara mais rico, saiu da região e ela volta para a região quando o pai está doente e ele morre. Então, ela conta, é a biografia do pai dela e do estranhamento, né, do pai dela com aquela criatura que ele depois no mundo, que não precisa, nunca precisou trabalhar no balcão da mercearia, porque eles eram operários e compraram uma mercearia, né? Ela nunca precisou trabalhar, ela nunca, né, no balcão, porque ele é professora, ela está estudando para ser professora. Ela nunca precisou, tinha mais de um par de roupa, ela tinha mais de um par de sapato. O marido dela, ela fala assim, meu marido compreende o sentido de ironia, porque para os camponeses era tipo, ela fala muito em patois, né, que é o idioma local, normando, né? Meus pais falavam normando, meu marido fala francês. Normando não tem senso de ironia. Você falou que é preto, você falou que é branco, eles não têm um senso. E ela fala assim que ela sofre, né, muito porque ela é normanda. Ela viu essa, ela conviveu com esse mundo, ela não tá mais nesse mundo, e quando ela volta, tem um choque. E eu penso muito no meu, na minha árvore genealógica, né? Outro dia eu tava sentando com o Tampinha, que perguntou assim, olha, a professora pediu pra gente fazer uma árvore genealógica. Então tá bom, então, você é o filho da Ana e do Luiz, você é o neto do Djalma, da Maria do Carmo, da velha do Antônio Carlos, você é o bisneto da... Ah, que o vovô fazia, né? O que meus bisavós faziam? Eu contei, a sua bisavó era costureira, a sua outra bisavó estudou na escola normal e não completou, o seu outro bisavô era mecânico de aeronáutica, o outro era mecanógrafo. E ele foi assim, pô, os avós dos meus coleguinhas já eram tudo na faculdade. Eu falei, não, né? Sinto muito, meu chapa. Meu pai foi o primeiro que completou o ensino médio, a minha mãe foi a primeira que completou a faculdade, eu fui a primeira que completou, foi chegar no mestrado. Ele ficou assim, porra, né? Então, eu gosto muito da ideia de jogar isso no papel, né? Esse estranhamento. De, ok, qual é o meu lugar no mundo? Porque o problema de você estar na casa 200 é, né, que o meu mundo anterior não existe mais, não tem para onde voltar, já está virando referência de moda retrô, fiquei desesperada. As coisas que eu vestia nos anos 90 estão voltando, os anos 2000 estão voltando, pelo amor de Deus, fica onde estava, tranca a porta, não deixa entrar. É, a gente já sofreu o suficiente com calça de cintura baixa, gente. Não, volta! Tranca de volta no armário. E, ao mesmo tempo, eu não tenho muita certeza do que acontece daqui pra frente, né? Meus pais, os meus avós, né, eles tinham uma ideia muito linear do que a vida, né? Eu me senti muito representada pela Annie Ernaux, porque os pais da Annie Ernaux tinham uma vida linear. Você nasce, você cresce até os 7, 8 anos, você começa a trabalhar no campo, aí você casa, aí você tem filho, e aí você morre. É isso. Essa era a vida dos meus avós, né? Então, é um puta de um choque. Um choque atrás do outro, nessas, né, pequenas pauladas. E aquilo também, né? De, pô, o quanto que eu posso colocar de mim aqui, mesmo que seja na especulativa, embora eu esteja saindo muito, né, da especulativa. Já terminei dois manuscritos de livro, mesmo, 60 mil, e pouquíssima nenhuma especulativa naquilo. Então, uhum. Eu estou sentindo, e acho que isso é um tema que vai rodar muito em 2024, que a caixinha da ficção especulativa não está mais contendo as questões que eu quero trabalhar. Então, para onde eu estou indo? Então, talvez ler as Irmãs Maravilhas. Magníficas, vou falar, maravilha, até o final do programa. Talvez seja uma boa para dar essa escondida, porque, sim, eu estou nesse momento em que eu já cheguei nesse patamar de criação, eu quero passar daqui pra onde eu pulo. Não sei, essa não é a ideia. Assim que eu entregar esse bendito manuscrito que eu tô terminando, que é realmente fora da minha caixinha de brinquedos, aí eu vejo o que eu vou fazer, mas eu tô fundamentalmente assustada. Então, eu tomei essa porrada na cabeça de um livro que tem 60 páginas. Agora eu quero ficar assim, como é que ela fez isso? É que nem quando eu li Helena Ferrante pela primeira vez, eu tava sentindo que eu tava lendo a biografia das minhas tias. Essa puta porrada na cabeça napolitana, não aguento mais isso aqui. Eu tô sofrendo. Como é que ela fez isso? Né? Como é que personagens de papel te fazem sofrer? O Nino Sarratore não existe, ele não vai pular da página. Quem leu a tetralogia napolitana sabe do que eu tô falando, né? Tipo, ele não vai sair daí. Ele precisa ficar com medo, mas você fica. Quero tentar descobrir coisas que me deixam um pouco mais de medo. É bem engraçado, né? A gente quer, por exemplo, Coração de Comando, eu quero ver o que mais tem, mas que eu consigo fazer. Então, de certa maneira, essa traulatada que eu tomei da Amazon, os livros desaparecerem, falei, ah, ok. Se eu tiver que começar de novo, como é que eu começo? É isso que eu tô pensando muito. E também penso no Corinthians. Eu deveria parar de pensar no Corinthians. Faz também dar tristeza com a câmera daquele time.
É isso.
É isso, meus amores. A gente sobreviveu aos primeiros 2 meses, que foram como se fossem 2 anos, né? Sinto informar que até o presente momento da gravação desse programa, Bolsonaro ainda não foi preso, então a gente tá indo aguardando cenas do próximo capítulo, né?
Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa. Ah, não, é Eis a Questão.
Eu não vou ter livro para anunciar até o presente momento, então fiquem para o próximo episódio para ver se temos anúncios. Rapazes, vocês têm algum anúncio para fazer?
O mais importante, estou com a agenda de leitura crítica aberta, então manda lá teu livro lá para nós, a gente faz aquele orçamentozinho top para você poder mandar para a editora ser publicado, que esse que é o objetivo aqui, tá ligado? Você tem um livro melhor do que ele está nesse momento. Também estamos fazendo mentoria, consultoria. Estamos fazendo várias coisas, aplicabilidades muito legais. Em breve vai ter site com feedback das pessoas que passaram por isso aí. Pra não parecer, ah, já tá nem manja porra nenhuma. Se vocês soubessem o tanto de leitura que eu faço, olha, meus amigos, o bagulho ia ser louco, viu? A gente tá com a retrospectiva no ar, como eu já falei. Dá uma escutada lá, manda seus feedbacks. E, por enquanto, é isso. Tem coisa pra ver? Tem coisa pra ver, mas eu tenho que esperar porque não dá pra mandar tudo de uma vez. Próximo episódio a gente fala.
Então tá bom. Valdos, você tem recado? Ele busca?
Leiam Flumen, quando puderem. Caso já
quando
tenha
a Amazon comprado. Deixar.
Tem outras plataformas também, então leiam quando for possível. Outra coisa que eu gostaria de convidar também para assinar minha newsletter. Eu ia voltar com um texto sobre Flumen, só que as coisas lá também estão meio paradas, mas acho que eu vou escrever outra coisa e depois deixar o de Flumen mais, um pouquinho mais para frente. Mas se inscrevam lá, é diarioespeculativo.behive.com. E no ano passado eu mais testei assim, coisas que eu poderia fazer, mais ou menos a linguagem também. E eu gostei bastante de comunicar dessa forma. E esse ano é algo que eu quero fazer também, assim, mais frequência, assim que eu tiver mais organizado, também não ficar nessa de ficar parando, né? Então eu quero seguir realmente com mais frequência, então eu quero tirar um tempo pra já escrever alguns textos e depois começar a soltar.
Lembrando ao distinto público, né? Audiência rotativa, nós não estamos na Amazon, mas estamos via Kobo, Skillo, Árvore, Google Books e também pelo aplicativo da Biblioteca de São Paulo, o Biblion, que você não precisa morar em São Paulo para fazer parte da biblioteca. Inclusive, eles nos dão um corte bem mais interessante do que o da Amazon. Prestigia a sua biblioteca pública, né, sempre que possível. Então, o Flumen está nessas redes. Todos os livros da DB estão até segunda ordem. Então, espero que no próximo episódio a gente já possa anunciar feliz e contente, né, que estamos de volta na tendinha do seu Jeff. Eu não tenho anúncios, né, da Ana Martino, pessoa física, porque eu estou... De novo, sentada no ovo, esperando chocar, né? Desesperada para isso, mas espero ter coração novidades em breve. Eu já sempre falo que nessa hora eu falo que eu tô publicando 55 coisas na gringa, não estou, também tô sentada na fila esperando. Quem sabe, né?
É isso, quando não tá publicando, tá esperando para publicar, gente. E tá reclamando. É isso. É
eu tô
isso.
Na fila. Eu tô na
aí
fila.
Aí platinando as revistas, tá platinando as revistas gringa. E sempre assim, ó céus, ó vida, ó azar. Pô, mandei 30 submissões pra gringa esse ano, só passaram 8. Poxa, que pena.
Não, cara, eu mandei 55 ano passado e consegui 2.
Então, ah, não mesmo? Fila. Aqueles adiantos.
Não dá, né? Não é a mesma coisa. Eu não sou Renan Bernardo ainda, mas eu vou ser. Então, vamos ver. Porque eu assim, o Renan tá na lista do Népula esse ano, então eu tô assim, olha, tem autor da DB naquele troço. Sabe? Eu fico muito contente quando essas coisas acontecem. Então, gente, leiam a gente no Kobo, leiam a gente no Esquilo, leiam a gente no Biblion, né? Estamos vivos. A gente só desapareceu um pouquinho, mas vai retornar, né? O truque do desaparecimento, tipo aquele, né? Tipo, da chacoalha a toalha, cai a toalha e tarã, não tem nada lá. A gente volta. No mais, como sempre, né? Estamos aqui de volta com mais uma temporada. Eis a questão. Teremos novidades, temos pautas, teremos convidados, teremos o gato da Jota subindo o microfone. Aguardem e desconfiem, certo? No mais, como sempre, vocês já sabem, ouçam a gente pelo orelo.cc/12trabalhos, que, né, rende uma grana aqui para manter a bagaça funcionando. Comentem, né? A gente tem vários. Considere apoiar a gente, né? Porque tem paga para todo mundo. A gente pode falar especialmente do seu projeto de catarse, fazer o link ao vivo. Tem vários patamares de apoio. Joga uma grana pra gente. Mais dúvidas, sugestões, o Pix do programa também, aceitando. os12trabalhos@gmail.com. Colabora com a gente, manda notícia, reclama aqui no Falando do Dan Brown. Estamos à vontade aqui, é livre.
Inclusive.
Fala, meu bem. Pausa.
Morreu ou foi pra Record, Dan Brown?
Não, foi pra Record. Pausa dramática, não, tá vivo ainda. Até o presente momento eu vou até conferir aqui, meu Deus do céu. Né, tipo.
Esse ano vai ter leitura conjunta de Dan Brown.
É o Jesus Cristo.
Aqui. Vamos ler Inferno, aí vai ser uma meta leitura. A gente vive no Inferno lendo Inferno.
Ave. Então, não, Dan Brown segue vivíssimo, graças e etc. Então, povo, os12trabalhos@gmail.com. Se vocês acham que seria uma boa ideia a gente fazer uma leitura coletiva, paguem pra gente, a gente faz.
Exatamente, exatamente. Pelo
jeito deles, no meu caso, mas tudo bem.
Eu vou começar entrando naquela vibe do Vira Casacas Podcast, que eles têm uma grade de apoio, que é o apoio Jorge Soros. Você manda 10 mil reais por mês e você pode mandar na pauta nossa.
Alguém já pagou por essa?
Não. Mas eu vi as casacas. Eles não têm o nosso carisma, né? Um beijo, Felipe Abau. Um beijo pro todo o pessoal aí, o Carapanã e o Jabacuata aí que tiver.
É, eles não têm o nosso carisma, não têm os seus gatos. E não tem a nossa, né, minha linda voz aqui de taquara rachada. Então, gente, é isto. Mais uma vez, obrigada pela audiência e paciência. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, até mais.